Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à segunda temporada do Que Te Trouxe Até Aqui. Dessa vez cheio e repleto de temáticas importantes. A gente volta aí na Semana Dia das Mulheres com muitas, muitas temáticas lindas, com mulheres incríveis. É bem bacana dessa vez. A gente vai ter muitos episódios. Os episódios vão continuar sendo todas as terças-feiras, tá? A gente segue com esse cronograma. Hoje a gente tá recebendo aqui no nosso podcast. Na verdade, tô com uma semana de lives aí no Instagram com vários profissionais. E essas lives eu acabei colocando aqui no podcast. Então vocês vão ver que pode ser que tenha algumas falhas, algumas coisinhas aí, o que eu consegui cortar ao máximo, eu fiz, mas eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, o entrelaço entre corpo, mente e essa busca aí com esses desafios da autoestima. E a convidada de hoje é a Jennifer. A Jennifer, eu vou colocar a apresentação dela e eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijos.
Lá, sou a Jennifer, agora Coelho, né? Antigamente era Pado, agora que eu casei é Coelho. Tô acostumada a falar Jennifer Pado. Enfim, sou nutricionista Jennifer Coelho. Trabalho tanto com nutrição esportiva quanto com nutrição clínica. Atendia em São Paulo, atendia no consultório aí da Ana. E aí, agora eu vim pra Santos. E agora estou atendendo aqui, montei meu consultório, estou atendendo online também, né? Que graças a Deus o CRN liberou isso pra gente.
Agora parece bem melhor.
Ah, pra mim também.
Acho que agora tá melhor. Você tá conseguindo me ver, me ouvir?
Tô.
Vamos lá, você se apresentou, acho que todo mundo conseguiu. O pessoal que estava lá na outra, que estava dando delay, conseguiu ouvir. Vamos falar de autoestima, né? Que acho que é o tema que a gente vai iniciar essa minha semana de live. Quero agradecer também que você aceitou o convite, fiquei muito feliz. Quando eu pensei em uma nutricionista, não tinha como não pensar em você. Eu falei, gente, eu preciso da Jennifer, socorro. Foi a primeira pessoa que eu pensei, então muito obrigada.
Maravilhoso.
E eu acho que é um tema, assim, que a gente já compartilhou muito até de paciente, né? Que a gente já teve em comum, que a gente falou muito sobre isso, que é essa busca aí por essa autoestima. As pessoas chegam nos consultórios, imagino que aí, porque aqui também, chegam nos consultórios, Ana, eu quero autoestima. Como que eu faço? Acho que é um receituário que é assim, ó, chegou a autoestima, estamos aqui. Não, é muito mais complexo. Tanto que eu pesquisei muito, é uma coisa que a gente vê diariamente, eu pesquisei muita coisa teórica para fazer, né? Eu pesquisei sobre, e é muito amplo, é muita coisa, sabe, que a gente tem que pensar. Mas essa autoestima. E aí eu quero começar falando um pouquinho sobre essa busca mesmo, como que a gente lida, tanto você aí quanto eu aqui. Quando chega o paciente falando, ó, então, Jennifer, eu quero autoestima, como que você vai me ajudar? E aí, o que que você faz?
Então, porque assim, na minha área, na nutrição, a autoestima está muito relacionado ao peso, né? A busca
Sem
do
dúvidas.
corpo perfeito. Assim, essa coisa da busca do corpo perfeito está caindo por terra, graças a Deus. A autoaceitação está muito forte hoje, né? As pessoas se aceitarem do jeito que
Com certeza.
estão, e graças a Deus, né? Mas quando a pessoa vem no consultório e fala sobre autoestima, ela já fala do peso. Ah, porque eu tô com excesso de peso, porque eu... Ou ao contrário, o contrário também existe, né? A pessoa que é muito magra e ela quer aumentar o peso, quer ganhar massa muscular, enfim. E
Sem
existe
dúvidas.
esse lado também, né? Então,
E na psicologia também, viu? Não é só aí não, mas aqui tanto que a gente, quando acontece isso que eu falo, que eu faço em caminho para nutrição, porque quando a gente fala de autoestima dentro da análise, dentro da psicologia, a gente está falando muito sobre a autoaceitação, mas de ser quem ela é.
Exato.
E isso engloba a parte física, sem dúvidas nenhuma, então dela se autoaceitar. Só que a gente tem essa coisa do padrão, a gente tem essa coisa dessa cultura aí do corpo perfeito, que ainda bem que está sendo desconstruída, porque eu acho que já tive pacientes que eram lindíssimas, magríssimas, corpo perfeito, mas não tinha uma estima boa. Eu olhava pra ela e falava assim, ó, isso é baixa estima. E ela ficava assim, chocada, de como assim? Meu corpo é perfeito, mas é a insegurança.
É uma questão de, assim, alguma fase na vida da pessoa. É tanto que, assim, né, pra quem não sabe, a Ana era minha terapeuta, né, psicóloga. Ainda é. Mas faz tempo que eu não vou, mas que eu não passo com ela, mas ainda.
Vai acontecer esse retorno, né, dona Jennifer? Entendi.
Mas assim, na consulta, né, fala bastante como que é a sua infância, como foi a vida. E aí, nisso, a gente acaba achando alguma fase da vida da pessoa que aconteceu um gatilho ali, que tem aquilo e ela não tem essa autoaceitação, né? Mesmo uma mulher bonita, assim, esteticamente, dentro dos padrões, mas acontece muito, né?
Sem dúvidas, e acontece porque é uma falta que existe em alguma fase da nossa vida que gerou insegurança e gerou desconforto, gerou a pessoa não se enxergar, então ela não foi vista da forma que gostaria, porque a gente tem o nosso ideal, como eu sempre falo. E aí rolou isso, de chegar à vida adulta, a gente ficar buscando uma perfeição. E aí eu sempre me questiono, sempre questiono os pacientes, que perfeição? Porque parece que chegou na perfeição, quer mais perfeição. Aí chega a perfeição, quer mais perfeição. Então que falta é essa que a gente tenta preencher, querendo essa busca desse equilíbrio de mente, corpo e autoestima? Porque os três estão ligadíssimos, assim, parece que não, mas estão muito ligados. Então, quando o paciente chega pra gente, questão da autoestima, a gente tem que ter total noção de que é um trabalho em conjunto, sem dúvidas nenhuma. Porque se a gente não tiver conversando a mesma língua que o psicólogo, que o nutricionista, ou com qualquer outro profissional que esteja trabalhando com aquele paciente, não vai funcionar. Então, a gente já teve essa troca muito de pacientes, a gente conversar, e eu chegar e falar, Jennifer, e aí? O que você acha? Faz isso, não faz?
Acontece bastante, né, do paciente chegar... vice-versa, né? Mas acontece muito do paciente chegar, assim, no consultório de nutrição... E aí, fala, quer emagrecer, quer tudo. Mas aí, quando começa a ir a fundo com o paciente, né? Ver o histórico dele e tal. E aí, você vê a necessidade do paciente ter que passar por uma psicóloga. É um trabalho...
Porque a relação com o alimento, pelo que eu já vi muito, assim, que eu também já presenciei comigo mesma, a gente tem uma relação de amor e ódio com vários alimentos. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem uma relação, assim, que a gente fala, eita, então tem aquele alimento que você parece que você se priva a um ponto de, tipo, sabe? Parece que você tá se chicoteando, eu não posso comer aquilo, e depois eu vou te perguntar muito sobre isso. E aí isso gera angústia, gera frustração. E aí gera ansiedade. E aí a ansiedade, não, nem me fale isso aí, tinha que ter uma live só sobre ansiedade, porque o negócio que mexe com... Eu acabei de postar até no meu, do meu stories, que eu vi que eles compartilhar, que o coração, que deveria ser o órgão das emoções, o estômago deveria ser o órgão das emoções e não o coração, porque o bichinho que mexe, hein? Quando a gente fala de emoção, isso é de todos os aspectos. Mas é muito isso, a busca. Então a gente começa falando sobre isso. Então tem aí, tem aqui, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, senão não funciona. A gente tem que entender a vida desse paciente, a gente tem que compreender aí o que é essa autoestima, porque às vezes as pessoas chegam, autoestima é eu ficar magra, eu engordar mais um pouco, ou emagrecer mais um pouco, mas e aí? E aí a gente vem para as próximas partes, que é as relações que a gente tem com os alimentos, as relações que a gente tem até com aquela reeducação alimentar, porque chega até você e fala, tá, eu quero emagrecer porque não estou me sentindo bem com o meu corpo, eu quero ter uma estima melhor, e você indica, caminha para a terapia, que na terapia a gente trabalha essas relações, onde tudo isso começou, assim, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E os alimentos. Então, existem alimentos que podem ajudar ou atrapalhar nessa questão desse conhecimento da estima, da baixa estima, da autoestima?
Quando a gente fala assim da autoestima, vai, da pessoa, da pessoa ser mais feliz, digamos assim. Temos aqui alguns alimentos que ajudam, né, na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, enfim. A gente tem os mais conhecidos. Uhum. Banana, o cacau, ele é super, super conhecido, ele é maravilhoso nisso. É, abacate, castanha.
Cacau com banana é uma delícia.
É, então, é maravilhoso. E assim, esses alimentos, eles ajudam na produção de serotonina, né? Aumentam aí a serotonina. E aí ajudam também no bem-estar da pessoa, ela ficar feliz, enfim. Mas é aquilo, né? Quando a gente, a área da nutrição, quando a gente fala de alimento, da vida da pessoa, do histórico alimentar dela, é uma coisa meio complicada.
Isso que eu ia falar, eu ia até te questionar sobre isso. Porque a gente cresce numa cultura do chocolate. É. Do chocolate ao leite, aquele de barra, que a gente... Quando tá de TPM, eu também quero... A gente pode trazer um pouquinho sobre isso. Ainda mais que a gente tava falando aqui sobre a autoestima da mulher. E a gente quer comer chocolate com leite, não é? A gente não cresce bem com cacau, com banana.
É, só que assim...
E aí, como que é esse desafio então, no consultório?
Essa necessidade que a gente tem de comer o chocolate, o cacau doce... Essa necessidade, por exemplo, na TPM, né? Que é o principal de nós, mulheres. O que vai dar a sensação de... Ufa, que delícia, comi, matei quem tava me matando. É o cacau. Ele que vai subir a serotonina.
Que é o ativo principal do chocolate, né?
Então, exatamente.
Não sei se é assim que fala, mas é o ingrediente principal.
Exatamente, por isso que o chocolate... Mas assim, aí tá a questão de você comer um chocolate mais rico em cacau. Assim, um 70%, um 80%. Quando a gente come um chocolate com maior quantidade de cacau, a gente vai conseguir comer menor quantidade desse chocolate. Porque a menor quantidade que a gente comer já vai dar essa sensação de, ai, ufa, alívio, sabe? Quando a gente come chocolate ao leite, por exemplo, ele tem pouca quantidade de cacau. Por isso que a gente consegue comer uma barra inteira, meia barra. Entendeu? Porque a gente precisa de muito, de uma quantidade muito maior desse chocolate pra trazer essa sensação de saciedade, de bem-estar.
E acho que até uma pergunta que eu recebi ali quando eu abri a caixinha de perguntas mais cedo, mas como que funciona essa transição de... A gente tem uma cultura, então a gente tem aqui o chocolate ao leite, aí eu chego até você e falo, Jennifer, olha, eu quero preciso arrumar minha alimentação, reeducação alimentar, eu tenho problema com doce, como que você faz essa transição aí? Porque eu não... Você não deve ser fácil.
Não é fácil. E eu já senti isso na pele também, né? Eu sempre fui muito formiga. Uhum. Muito, muito. E é o problema da maioria, principalmente nós mulheres. Assim, ó. De 90% dos pacientes que vêm, que a maioria são mulheres, 90% tá com... O maior vilão da dieta, o maior problema é o açúcar, é o doce, é o chocolate. E assim, nós acostumamos o nosso paladar muito doce. Então, a gente tem que fazer como se fosse uma desintoxicação desse paladar, né? Deixar ele menos doce. Então, é literalmente diminuindo a quantidade de açúcar nas coisas que a gente coloca. Um chocolate, você come um chocolate ao leite, vai para uns 50%. Aí, depois vai para uns 55%. Vai aumentando aos poucos. É uma coisa gradativa. Mas, assim, tem muita gente que já tolera uma quantidade... Mesmo uma pessoa que tem um paladar doce, às vezes consegue tolerar um chocolate 70%. Nossa, isso é a glória. Porque aí a pessoa consegue ter uma transição muito melhor. Porque aí quando ela dá com uma vontade de um açúcar, de um doce, ela consegue ir pro chocolate 70%.
Porque foi uma pergunta que eu recebi ali daquelas caixinhas, foi... Eu tinha uma moça, acho que era Érica, nem sei se ela tá por aqui, mas ela falou sobre o fato dela não conseguir passar em nutricionista. Ela nem entrou muito em questão no pé da autoestima, ela falou que a autoestima dela era horrível, porque eu acho muito, 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 muito importante essa sinceridade que os seguidores têm. E aí eles falam assim, minha autoestima é horrível e eu não consigo passar na nutricionista porque eu não consigo fazer essa transição, porque existe toda uma mudança radical, uma mudança brusca nisso, né? Mas eu acho que vai de nutricionista para nutricionista.
Então, isso daí é uma coisa que os nutricionistas estão mudando isso. Só que assim, vem muito paciente para mim também ainda com medo de nutricionista. Tem muita gente que tem medo, literalmente, de nutricionista.
Ah, aqui também.
Não, porque vai... Nossa, eu não vou mais poder comer o que eu gosto. Nunca mais vou poder comer isso, né? Nunca mais vou poder comer açúcar. Assim, o açúcar ele não tem benefício nenhum pra nossa saúde. Isso é um fato. né? Mas assim, não é que você nunca mais vai poder comer o açúcar na sua vida. Assim, o problema das pessoas é que elas são 880, ou não como nunca, ou como todos os dias. E a busca do
E é um trabalho que eu tenho que fazer aqui, né? Desse 8,80, porque o seu trabalho é falar, ó, então, precisamos fazer essa transição,
tentar um
faça
equilíbrio.
assim, mas na rotina, nossa, é um caos, cada paciente que não consegue, desiste, né? Quantas pessoas não desistem, assim, no meio dessa transição de alimentação e fala, não vou fazer porque eu não aguento, acostumei o meu corpo, eu acho muito engraçado das frases prontas, acostumei o meu paladar, acostumei o meu corpo, mas a gente pode acostumar de
O
novo.
nosso corpo, ele é totalmente adaptável, né? Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. É difícil virar um hábito, só que quando vira um hábito, é tão simples, são coisas tão, tão pequenas, tão normal, assim.
Fica a rotina, né?
Quando vira uma rotina, quando você. É assim, a questão de, ah, beleza, eu não vou comer chocolate todos os dias, vai, por exemplo. Ou vou 70% todos os dias, um tabletinho, um quadradinho, não vai me fazer mal, não vou morrer por conta disso. Não vai ser esse alimento que vai me engordar. As pessoas têm essa dificuldade de entender isso, que não é um alimento exclusivo que vai engordar ou que vai emagrecer. Não, é um conjunto, né? Desde que aquele chocolate 70% esteja dentro do seu plano alimentar, dentro das calorias que você precisa consumir no dia, não tem problema nenhum. Agora, você colocar um chocolate ao leite, porque tem muito açúcar ali, o açúcar, ele dá mais vontade de você consumir o açúcar, entendeu? E assim, vira uma bola de neve. Esse é o problema. As pessoas
É,
falam que não
e
consegue.
gera muita, muita ansiedade,
Muita.
né? Isso traz uma muita, muita ansiedade, porque as pessoas acostumam. É o que você falou, essa coisa de a gente estar acostumado tanto com o açúcar, que eu acho que é um dos principais ingredientes que tem essa oscilação de humor aí, que tem até, a gente estava conversando hoje à tarde sobre o jejum intermitente. Já vai entrar nisso agora, que eu acho importante até falar. É, que tira todo o açúcar, né? Café sem açúcar, depois de não sei quantas horas, eu nem sei como funciona, para ser sincero. Mas é uma coisa que muitas mulheres fazem, eu pesquisei, eu preciso até pegar os dados aqui, que tem muita mulher que faz esse tal, tem grupos. Sabe quando você coloca assim no Google, sai um monte de coisa? E, cara, me conta, o que que você acha
É
disso?
assim, ó, o problema é que as pessoas, elas são muito modinha, né? Infelizmente. O mais simples, que é você arrumar a sua alimentação e colocar uma comida normal no seu dia a dia, é difícil para as pessoas. Elas vão pro mais difícil ainda, que é, por exemplo, um jejum intermitente, uma dieta cetogênica, uma paleo, tem dieta da USP, tem dieta da sopa, tem um milhão de dietas. A que tá em alta.
Esse do jejum intermitente, eu vi até que dentro da psicologia, dentro da mente, enfim, que entra aqui da minha área, é caótico. Por quê? Porque mexe muito com humor, oscilação de humor. E vira um caos, né? Porque a
É que
pessoa
assim.
fica sem comer, acho que até 12 horas, se eu não me engano, 6, 12
Tem
horas.
vários protocolos, né? Tem protocolo de até 24 horas. Mas assim,
Meu Deus.
e tem gente que consegue. Só que assim, ó, a questão do jejum intermitente, o jejum intermitente, ele não é uma coisa ruim. Não, não é. Só que assim,
Tá.
tem outros tipos de dietas restritas. Ele é um tipo de dieta que ele tem que ser feito por uma pessoa que tolera ficar sem comer. Por exemplo, tem pessoas que fazem o jejum sem nem perceber. Tem uma paciente minha que ela não toma café da manhã. Não toma. Ela não gosta de tomar café da manhã. Ela vai até a última refeição dela é o pós-treino, assim, é 11h30 da noite, e ela fica até meio-dia sem comer nada. Ela fica mais 12 horas e meia sem comer nada. E para ela tudo bem. Entendeu? Então é um tipo de pessoa que tranquilo vai fazer o jejum. Tem pessoas que não têm fome de manhã ou conseguem fazer uma. Porque assim, o jejum as pessoas têm a ideia de só pode ser feito de manhã. Não. A pessoa pode fazer a última refeição dela às 6 da tarde e ficar até às 6 da manhã sem comer, por exemplo. Vai um jejum de 12 horas ou 14 horas. Que é o mais comum, 14.
Sim.
E aí ela pode ficar até um período aí sem se alimentar. Mas tem pessoas que toleram isso e tudo bem, a pessoa consegue ficar assim. Para ela não é um sacrifício.
Mas acho que você falou até a palavra perfeita, assim, que é o tolerar. Porque às vezes as pessoas elas se cobram e se culpam de, ah, quebrei meu jejum. Isso não só no jejum, mas acho em qualquer plano alimentar, tá? É, as mulheres, elas têm uma mania muito de se cobrar e de desistir. Então, eu falo por mim também, que muitas vezes eu já tentei reeducar a alimentação, já, você sabe muito bem disso, já tentei, já voltei, já tentei, já voltei. Mas acho que tem algumas coisas essenciais que ficam.
Sim.
É, então, por exemplo, alimentação de 3 em 3 horas. Hoje eu aprendi muito, inclusive com você, essa coisa do 3 em 3 horas e de comer, às vezes, até na frente do paciente. Agora que é online é até mais fácil, tá? Porque eu tô aqui, gente, então, preciso comer, porque senão não vai funcionar, porque senão eu fico muito tempo sem me alimentar. Então, é uma coisa que a gente vai pegando como base e essência. É, mas essa coisa de tolerar, a gente saber o que a gente consegue, que é uma coisa que entra dentro da psicologia, né? Essa busca, que é o nosso tema principal ali, da busca desse equilíbrio, dessa autoestima, vem dentro desses vem com ela esses desafios gigantescos de, ó, o que que eu tolero, o que que eu não tolero, que é o quê? O autoconhecimento. Sim. A autoestima nada mais é do que se autoconhecer.
Exato.
A gente saber o que é positivo e o que é negativo pra nós. É simples. Só que as pessoas complicam.
Exatamente. Ó, por exemplo, tem paciente que você falou de comer de 3 em 3 horas. Tem paciente, eu tenho uma paciente que ela
que não se adapta.
Comer de 3 em 3 horas, ela fala assim, gente, eu tô ficando muito ansiosa, porque eu fico pensando na próxima refeição. Na próxima, na próxima, na próxima.
Concordo, já tive paciente
então,
assim.
E aí, então, pra essa paciente não funciona comer de 3 em 3 horas, acabou. Não, não é uma regra a pessoa ter que comer de 3 em 3 horas, a pessoa ter que fazer o jejum porque vai emagrecer. A maioria das pessoas, elas fazem o jejum para emagrecer, certo? Mas acontece que o que emagrece é déficit calórico. Ela comer, ela gastar mais do que ela está consumindo. Então, assim, isso não significa comer nada, fechar a boca, não. Você tem o mínimo de calorias que você precisa consumir para o seu corpo funcionar. Então, por isso que serve um nutricionista, para calcular esse tipo de coisa. E aí, assim...
Não, é importantíssimo você falar isso, porque as pessoas acham que nutricionista é para emagrecer, né?
Então, não necessariamente. Então, assim, ó, o jejum intermitente, se a pessoa faz com o intuito literalmente, assim, de emagrecer apenas, unicamente para emagrecer, ele é tão eficaz quanto uma reeducação alimentar com déficit calórico. E tem estudos...
É o que você tolera, né?
É
isso que a gente falou.
Exatamente.
É o que você tolera. Tem gente que eu me adapto de 3 em 3 horas, você talvez se adapte no jejum.
Sim.
E é o que cada um tolera. Só que eu acho que compreender isso, porque existe a comparação, é muito difícil. Então, Jennifer consegue ficar sem comer 14 horas. Eu consigo, fico comendo de...
Principalmente. Ela faz jejum, por isso que ela é magra. Então, vou fazer jejum.
Exatamente. Exatamente. A Ana come de 3 em 3 horas, então, olha, ela tá conseguindo emagrecer. Então, eu preciso comer de 3, mas eu não me adaptei de comer 3 em 3 horas. É saber o que eu, Ana, você, Jennifer... quer e o que cada um é, que é o autoconhecimento, é uma coisa que é tão simples, isso em qualquer área, tá? Mas como a gente tá aqui na nutrição, é uma coisa tão simples que se torna muito complicada, porque a gente vive de relações. Então, ainda mais agora com as redes sociais, e a gente vê que tem o corpo perfeito, a vida perfeita, alimentação perfeita, e não, eu acho... Tem que mostrar a realidade,
exato,
né? O real.
Uma vez,
mas é a gente saber.
É, uma vez me falaram sobre isso também, né? De falar assim, ah, mas não é melhor você fazer um perfil profissional, só falar sobre nutrição e deixar o pessoal de lado? E aí eu falei assim, bom, na minha área como nutricionista...
As cobranças para as mulheres, né?
Na minha área como nutricionista, eu acho muito válido mostrar o que eu como. Que não é porque eu sou nutricionista e porque eu treino, porque eu sou mulher, que eu não como 100% perfeito. Eu como um doce, claro que
é. Perfeição do profissional, né? Que você não vai comer doce, que você não vai ingerir álcool,
e as pessoas...
que você não vai fazer nada disso.
E as pessoas têm essa ideia, ah, é porque ela treina, porque ela é nutricionista, então eu tenho que ter uma alimentação de nutricionista, eu tenho que ter uma alimentação de uma pessoa que treina 100%. E é o que as pessoas tentam mostrar nas redes sociais, né? Que é uma vida perfeita.
Mas aqui também, né? Trazendo um pouquinho da autoestima dentro da... saindo um pouquinho da parte do corpo, mas do que engloba mais. A Ana é psicóloga, então ela é bem resolvida, ela sabe lidar com as emoções, ela sabe lidar com a família, com o relacionamento. Mentira, gente, eu tenho um problema como qualquer outra pessoa. Então a gente cria uma idealização do profissional, que ele não pode dar profissional, que a gente não pode fazer nada que vá o contrário daquilo que a gente trabalha, não é nem o que a gente emprega, mas do que a gente trabalha. Então, se eu sou psicóloga, eu tenho que ter uma vida perfeita. Se você é nutricionista, você tem que ter o corpo perfeito, a alimentação perfeita. Você não pode comer um chocolate quando você tá com TPM, você não pode fazer nada disso. E não, a gente tem que desconstruir essa ideia. Eu também tô tentando agora trazer um pouquinho do meu pessoal pro profissional, mas é que pra psicologia... Devo confessar que é uma coisa minha, que é um pouquinho mais difícil, mas eu tô tentando aos poucos trazer essa essência mais aqui, né?
É, mas eu acho que quando tem a ver com alimentação, né, assim, que nem no meu caso, como nutricionista, é interessante isso de mostrar realmente o que eu como, que eu não como nada perfeito, que assim, é difícil pra todo mundo. Não é porque eu sou nutricionista que eu vou conseguir ficar o resto da vida sem açúcar. Não é porque eu falo pro paciente que realmente ele tem que ficar sem açúcar ou, pô, tenta ficar um tempo aí, né, sem besteira, sem fast food, sem açúcar, que eu fico sempre também, não, uma vez por semana, não tem um problema. É essa questão do equilíbrio. Eu, uma, duas vezes por semana, eu comer um doce, não vai me fazer menos saudável ou menos nutricionista?
Não, mesmo, de forma alguma. Mas são as pressões que colocam também na gente, né? Como profissional, como mulher, como tudo. A gente ser perfeita. E não existe essa perfeição.
Não.
Bom, o que mais que a gente tinha colocado? Essa questão das oscilações de humor em dieta e repouso alimentar, que a gente falou muito sobre isso, de cada um tolerar. Vamos pontuar muito bem. Cada um tolerar aquilo que consegue, tá? Não precisa. Óbvio que a Jennifer aguenta um jejum, eu preciso aguentar três horas, que ela vai ver se é uma pessoa melhor ou ela vai ter mais resultado que eu. Não, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma, tanto psíquica quanto nutricional.
Sim.
Acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque as pessoas se cobram demais.
Muito.
Demais. As mulheres, então, meu Deus do céu. A gente se cobra muito de, Jennifer consegue, então, ela tem esse corpo maravilhoso, então, ela come assim, eu nunca vou conseguir comer assim, então, eu nunca vou ter esse corpo, então, eu desisto, não quero nunca mais fazer nada.
É.
Que é um pensamento que tem também.
Então, né? As pessoas se compararem com rede social, com a vida do outro, com o corpo do outro, e querer a busca do corpo perfeito do outro, né? Quando, na verdade, você é uma pessoa única, não, você nunca vai ter o corpo igual àquela outra pessoa, né?
Cada um, isso psiquicamente tá falando, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua relação com o seu corpo, cada um tem a sua relação com as suas inseguranças, com as suas estimas. Então é impossível a gente se comparar, você tem a sua história, eu tenho a minha e cada um tem o seu processo. É muito importante todo mundo entender isso. Acho que era isso que a gente queria trazer, né? Vamos abrir para pergunta. Eu já vi que tinha duas perguntas aí, que eu acho que dá pra gente trazer. Deixa eu agora pra gente voltar no sacrifício.
Deixa eu ver. Tentar também.
Meu Deus, eu vi a do Léo. Eu tô tirando o açúcar aos poucos, porque sei que se tirar de uma vez não vai dar certo. Perfeito, né, gente?
Maravilhoso, é isso mesmo. Nada radical demais dá certo. De início, assim, que nem...
E aos poucos é muito importante, né? Essa coisa de ir aos... O desmame, né? Que a gente fala na terapia.
Exato.
O desmame de tirar aos poucos, acho que é muito importante.
As pessoas...
Porque senão ele entra... Em pandemia também as pessoas tentando tirar o açúcar é loucura, né? É assim, vai entrar numa... Viva terapia de qualquer jeito.
Vai. Mas é isso mesmo, porque assim, você tem que ir aos poucos com tudo. Tanto que nem quando um paciente, sei lá, ele quer hipertrofiar, ele quer ganho de massa muscular, ele mal come. Então assim, você tem que ir aos poucos aumentando as calorias dele. Não é no primeiro mês que ele vai conseguir ganhar, nossa, 10 quilos. Não, é aos poucos. As pessoas têm essa ideia de imediatismo, né, com tudo. Mas é isso mesmo, é aos
ansioso, né? Uma geração ansiosa. Uma geração onde a gente quer tudo pra ontem. Então a gente vai tirar o açúcar, vai emagrecer, vai ter o corpo perfeito, vai trocar manequim, vai ter a mente saudável.
Exato.
Não vai existir isso.
Né? É difícil. Porque assim, a pessoa já veio, sei lá, só tem 30 anos. A pessoa vem há 30 anos consumindo açúcar e comendo errado. E é difícil agora mudar daqui pra frente. Tem que ser assim mesmo, aos poucos.
É né? Senão dá ansiedade, né? E que nem eu falei, é uma geração muito ansiosa e a alimentação contribui muito. Imagino que você deva ver muito aí no consultório. Sim. Mas a relação com o alimento contribui demais com a questão da autoimagem, uhum. com a questão da ansiedade, de a gente não conseguir se ver e se perceber. E volto a falar, autoestima é autoconhecimento, autopercepção. Se eu não tenho nada dos dois, eu não vou ter nunca autoestima. Se eu não consigo me perceber, se eu não consigo saber o que eu quero e o que eu não quero, se eu não consigo me ver, isso fisicamente falando, olhar no espelho e falar, olha, essa sou eu, essa é a Ana... Sim. E não vai existir uma autoestima, porque vai existir só uma... Saber que existem os defeitos e as qualidades, as opiniões, de uma imagem tanto positiva quanto negativa, porque a gente vai também ter coisas que a gente não vai gostar da gente. Uhum. E tá tudo bem, viu? Porque a gente não é perfeito. Só que existe uma cobrança. Ah, eu não gosto, sei lá, da minha perna. Então, vou ficar o tempo todo querendo aquilo, aquilo. Às vezes é algo que não tem como mudar. Às vezes até tem academia, né? Mas muitas das vezes a gente fica muito foco naquilo. Tinha uma outra pergunta aqui que eu vi. Difícil fazer dieta quando a família não adere. Aí a tentação é grande. Como trabalhar o psicológico? Essa é muito boa, porque eu vejo que a sua sogra tem cada coisa. Como você dá conta, mulher?
A minha sogra é um caos. Tô contando...
Ela eu vi.
Quer se livrar de mim, porque a gente tá quase pra se mudar, né? Mas você quer se livrar de mim? Eu falei, não, eu quero me livrar das tentações que tem nessa casa. Agora, por exemplo, lá embaixo... Tem um bolo de laranja maravilhoso, que eu queria muito comer, eu não comi. Por quê? Porque no final de semana eu comi doce. Então, assim, eu vou comer doce uhum. todos os dias, não dá, né? Então,
essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima, porque a gente tem... o equilíbrio, né? Porque eu não posso falar pra você tentar, acho que foi Cris quem viu, Cris, eu não posso falar pra você se equilibrar, porque é impossível. É muito difícil. É um trabalho que você tem que fazer junto com a nutricionista, junto com a psicóloga e consigo mesma, saber qual é o que você quer naquele momento, que é aquilo que a gente tava falando de tolerar, o que você tolera? Você tolera um bolo de laranja ali embaixo ou não? Você vai tolerar. E a gente é muito preocupado com o que o outro pensa, né? A gente é muito preocupado em agradar as pessoas e alimento é afeto. Quando a gente decide não ter isso dentro de casa, quando a gente decide, ah, não, hoje eu não vou comer a comida da minha família, não quero fazer a minha, aquela coisa que... Se eu estou, eu vou fazer, né? A não ser que a família inteira esteja numa reeducação alimentar. E aí gera cobrança. Por que que você vai fazer isso? Você não precisa. Quantas perguntas? Muitas cobranças externas.
As pessoas.
E às vezes a família, algum familiar também não consegue fazer a reeducação alimentar, o plano alimentar, e aí ele não consegue, então ele joga, projeta isso naquela pessoa que tá fazendo. Então, olha, nossa, hoje eu vou fazer uma feijoada, e a pessoa não pode comer a feijoada naquele dia, óbvio que eu acho que feijoada pode, né? Não sei como funciona, mas hoje eu vou fazer um bolo de chocolate, e a pessoa não pode, e aí gera aquele conflito dentro de casa. Existem projeções do outro, é sempre a gente entender o que é meu e o que é do outro. Acho que essa é uma frase que todos os meus pacientes já ouviram dizendo em todas as áreas da vida. A gente compreender o que é meu e o que é do outro. A gente compreender o que eu estou fazendo por mim, pela minha autoestima, por mim mesmo, pelo meu autoconhecimento. E o que o outro está fazendo por mim, por ele. Então, se a sua família quer fazer o bolo de laranja, você tem que ter total... Isso estou falando de Jennifer, porque ela não deu nenhum exemplo, tá? Você tem que ter total... consciência, então a Jennifer tem consciência de que, olha, no final de semana eu abusei no doce, exato. Então se eu estou seguindo um plano, eu vou seguir esse meu plano. E aí, uma coisa que eu peço muito é não desistir, só porque você teve essa pequena falta aí no meio do caminho. Sim. Porque existe muito isso, né? A pessoa comeu o bolo
de doce no final de semana, acabou tudo.
Aí acha que parece que acabou, não posso mais comer, o plano, errei tudo ferrou. Você está numa comunicação com alimentos, você está numa comunicação consigo e com o alimento. Saber o que você tolera. Às vezes você vai chegar lá na Jennifer falando, Jennifer, não dá. Na minha casa tem isso todos os dias. O que eu posso fazer com esses alimentos? que eu posso substituir, o que eu posso comer, o que eu não posso. Questão de comunicar. A gente tem medo de falar com a nutricionista, muito. De falar com a psicóloga.
As pessoas têm muito medo. E assim, eu tanto que eu deixo bem claro, né? Eu falo, olha, eu tô aqui 100% no WhatsApp, o máximo que vai acontecer é não responder na hora e tal. Mas não espera a próxima consulta pra você me perguntar. E as pessoas deixam lá, fica lá 1, 2, 3 meses... Não manda nada.
Mas é porque tem medo, porque parece que é uma cobrança, né? Parece que é uma cobrança de, nossa, se a Jennifer souber que eu estou fazendo isso. Lá, aqui no consultório também, viu? Nossa, eu fiz uma cagada, desculpa a palavra. Fiz uma cagada, sei lá, liguei pro meu ex. Uma coisa assim, acontece, né? E aí não conta, não fala. E aí chega na sessão, depois de ter ligado depois, ter encontrado, ter saído, ter sofrido. Aí ela vem depois e só fala, então você não sabe o que aconteceu. E aí o medo de falar. É, então existe esse medo. Você acha que tem alguma coisa a ver com essa questão que a gente falou, mas da comparação com o profissional, do profissional ser um ser idealizado, perfeito, e aí eu não posso contar pra ele que eu tô falhando tem na visão do paciente, porque como falha.
Tem, porque tem isso de você elevar também, porque assim, ó, a partir do momento que você tá com um profissional, você fala assim, não, agora eu tenho que me empenhar, eu tenho que fazer 100%, tenho que fazer aquilo que ele tá me orientando, que, né, o que a gente conversou, o que eu falei que ia fazer. Então, aí a pessoa, ela fica com medo, porque assim, ó, quando a pessoa, ela tá no consultório, é uma coisa, ela idealiza uma coisa, ela fala, não, eu não vou ligar pro meu ex, eu vou comer tudo que está prescrito para eu comer, não vou comer açúcar.
No dia a dia é bem diferente, tem gente que fala que quer casar com a gente, não. Né? Carregar no bolso, falar, vou andar com a Ana e com a Jennifer para ver se eu não faço um monte de coisa.
Então, porque as pessoas idealizam que vai ser de uma forma, só que no dia a dia é muito mais difícil. A pessoa lidar com ela mesma é difícil. E aí tem as...
Nossa, demais. Nossa, total, tem as sombras, existe o medo da bronca. Eu vejo que esse ideal que colocam a gente é um ideal bem materno, sim. Assim, bem de coisa. Ai, eu vou receber bronca se eu fizer isso. Daí
ah, você vai brigar comigo, mas eu fiz isso. Já começa assim.
E não é uma briga, né? Acho que a partir do momento que a gente entra dentro de um processo, tanto profissional quanto terapêutico, a gente cria um vínculo, um laço com aquela pessoa, de ir para aquela pessoa trazer benefícios para nós. E faz parte, às vezes, dar um puxãozinho de orelha, senão não seria nosso, né?
É.
Mas acho que faz parte esse puxão, porque é importante. A pessoa não é um puxão de orelha, a pessoa se reconectar, se olhar.
Isso, né? Assim...
voltar pro eixo. E infelizmente nossa sociedade foi criada no voltar com o eixo desta forma. De às vezes a gente tem que dar um puxão, bom, pelo amor, né? Ligou pro ex. Óbvio que eu não falo isso com o paciente, mas eu falo, gente, eu não creio que você ligou pro ex.
Não creio.
Não creio, sabe? Então acho que existe muito isso, que é um gerador de ansiedade, de baixa estima, gigantesco, tá? A gente falou muito sobre isso.
Sim.
Bom, eu recebi algumas perguntas, não sei se você recebeu aí, mas eu vou colocar aqui. Recebi 4 perguntas, na verdade. Eu vou colocar essas 4 perguntas e aí você, se você recebeu alguma, depois você fala, que eu acho que é o tempo
mandaram
que a gente tem final.
Aqui, mas depois você...
Mandaram? Ah, então vamos ver, peraí. Nossa, tem mais, eu não tinha visto. Parei no da Cris Gui, né, vamos lá. Tem alguma forma de trabalhar psicologicamente para transformar se alimentar bem em um hábito como intuito de não ser tão sacrificante? Quem torna esse hábito sacrificante é nós mesmos.
Sim, fala.
É a pessoa. A gente torna isso sacrificante. Aquilo que eu e a Jennifer acabou de falar. Tolerar. O que você tolera? E converse com um profissional que está te acompanhando. Não tenha medo dele. Tá? Hoje existe essa coisa de ser sacrificante, a gente mudar a alimentação ou mudar qualquer hábito que seja, porque existe cobrança social, existe cobrança dentro de casa e cobrança de si para si mesmo. Então é você olhar para você e falar assim, o que eu tolero? E se você não tolerar, não tem problema nenhum. Leve isso para sua terapia, leve isso para sua nutrição, fala, olha, eu não estou dando conta disso, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer?
Sim.
Ao invés de se cobrar e de ficar se chicoteando, falando, olha, então, eu não consigo, então vou parar por aqui. Não, você não precisa parar de desistir. É você olhar para
outras, si. Outras maneiras de você conseguir seguir aquilo de uma forma que seja melhor para você, né?
Ah, com certeza. Porque o que é o se alimentar bem? Eu acho que o se alimentar bem difere, é muito subjetivo. Óbvio que existe um plano
não, assim, né?
Base, mas é muito subjetivo, né? É muito subjetivo se alimentar bem. Às vezes o meu se alimentar bem no acompanhamento que eu tenho com a nutricionista é diferente do outro paciente que você atende.
É.
Então eu só. Com certeza você tem paciente que não come legumes e verduras.
Sim.
E aí tem a crença que o se alimentar bem tem legumes, verduras, alface, nananana. Você tem paciente provavelmente que é vegano, vegetariano,
uhum.
Que aí não vai entrar também.
Não, é.
E aí vai funcionar como? Então, cada um tem a sua forma de se alimentar e psicologicamente é você saber o que você tolera. Porque senão você entra num caos.
Se alimentar bem é diferente de fazer uma dieta restrita. As pessoas têm que saber isso. Você fazer uma dieta restrita, você tá fazendo essa dieta restrita por quê? Qual o teu objetivo? Em quanto tempo? Você tem psicológico para conseguir fazer uma dieta restrita? Você, porque assim, uma pessoa para fazer uma dieta restrita,
exatamente.
Ela já tem que ter vindo com uma alimentação ok, pelo menos, né? Uma alimentação legal.
É, não concordo. É,
uma pessoa assim...
Vai sair de uma coisa muito ampla para algo que vai modificar o humor, vai modificar as relações dentro de casa...
Sim.
Vai modificar tudo. Acho que as pessoas veem aí.
Não tá preparada psicologicamente pra isso, vai gerar ansiedade, pode até gerar uma compulsão alimentar.
Que aí entra em vários outros transtornos, inclusive a depressão, tá, gente? A gente fala muito com a alimentação de ansiedade, mas a ansiedade, ela é a que abre a porta. Cheguei. Apareceu a depressão. Então, porque existe depois a cobrança de eu não conseguir, existe uma tristeza, aí vem todos os sintomas aí que a gente vai, quanto mais alimentando ele fica, mais alimentado ele fica esse sintoma, maior ele vai ficando também. Então, é muito importante a gente saber o que a gente tolera. Acho que essa vai ser a frase da nossa live, inclusive, tá? Que a gente vai tolerar a alimentação psiquicamente falando. O Léo comentou aqui. E comprei um açúcar orgânico, que é açúcar, mas é saudável, eu acho. E aí, Jenny, o que você acha?
É. Então, açúcar é açúcar. Isso eu falo pra todos os meus pacientes. Ah, é açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo. Açúcar é açúcar. Ele vai subir sua glicemia igual. Ele vai estocar como gordura,
uhum.
Igual. Ele vai fazer mal igual. A questão é... De um açúcar para o outro é que ele não sofre tanto o processo de refinamento e aí ele não é tão refinado. Então, ele mantém algumas propriedades, algumas vitaminas. Tem mais vitaminas do que um normal, refinado. Mas assim, é açúcar. Então, se a sua ideia é ficar sem açúcar e pegar o açúcar orgânico, não está funcionando muito. O melhor é que é aquilo que eu falei no início... Nós acostumamos nosso paladar muito doce. O essencial é a gente não consumir, não adoçar nada, né? Nem mesmo com adoçante. Quem, por exemplo, a pessoa que fala assim...
Nossa, essa parte é muito difícil, né?
Eu não consigo tomar café sem açúcar. Ai, então, desculpa, você não gosta de café? Você gosta do açúcar? Você não gosta de café?
Uhum.
Porque o café, ele é amargo. Ele é amargo. Então, você não gosta de café. Então, vai procurar um chá.
Você gosta do açúcar, sim.
Leve, entendeu? Porque, que nem, por exemplo, tem pessoa que tem um paladar tão doce, mas tão doce, que ela coloca açúcar em suco. Suco, assim, doce já, tipo laranja.
Tipo melancia, esses sucos que já tem um...
Então, assim, essa questão, nós temos essa cultura de colocar açúcar em tudo, de modificar o sabor das coisas. A gente tem que parar com essa ideia de querer modificar o sabor das coisas e consumir. Se você não gosta, se você não gosta do café do jeito que ele é, então você não gosta de café, acabou. É isso.
Sensacional. Bom, quem mais? Deixa eu ver. A Nath mandou minhas lindezas saudades. Saudade, Nath. Nossa,
saudades.
Jennifer foi pra Santos e deixou a gente. Bom, deixou. Mas tá bom, eu vou te evitar logo em breve.
Sim.
Deixa essa loucura de pandemia passar.
Sim.
O que eu recebi aqui? Recebi aquela que tinha falado sobre as transições de alimento, que a gente já comentou bastante.
Uhum.
É,
Teve uma que pediu dicas para auxiliar na autoestima, tanto da psicóloga quanto da nutricionista. E aí?
Bom, eu acho, olha assim, ó, tem essa questão dos alimentos que aumentam a serotonina, né, que eu já falei aí, a banana, o abacate, as oleaginosas, né, castanhas, tem o cacau, enfim. Mas, eu acho que assim, como mulher mesmo falando, eu acho que você tem que procurar coisas que te trazem prazer mesmo. Tem, por exemplo, eu fico feliz se eu for treinar, eu não gosto de treinar, não gosto. Mas eu fico feliz com eu treinando e tendo, sei lá, minha coxa definida, X. Então, eu acho que você tem que procurar o que te faz feliz, sabe? O que te faz bem. É que nem me alimentar bem, dentro do, assim, do básico, me faz muito bem. Eu fico feliz em me alimentar bem. Então, é isso. É, agora, eu acho que é isso. Você tem que ir atrás do... É a questão do autoconhecimento. O que te deixa feliz? O que você... Ver que você fica...
isso que eu ia falar, porque a minha resposta poderia... Eu podia dar várias dicas. Se olha no espelho, pensa o que você gosta, o que você não gosta. Mas acho que a base de todas essas dicas é o autoconhecimento. A base da autoestima é o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe quem é a Jennifer, se eu não sei quem é a Ana, nada do que eu falar pra você, nenhuma dica que eu te der... vai funcionar.
Eu acho que
porque isso talvez funcione.
Uma coisa muito legal que a Ana sempre pergunta, uma vez ela me perguntou, logo no início, assim, que eu tava passando com ela, ela perguntou, foi simples, assim, ó, quem é a Jennifer? Simples. E assim, se você não sabe responder...
Muita gente não sabe responder.
Não, depois disso que eu comecei a reparar mais em mim. Isso, hoje eu sei falar quem é a Jennifer, mas é difícil você entender quem é você. E aí, você entendendo quem é você, concordo, as coisas que você gosta de fazer, o que te traz prazer. Ah, o que me traz prazer é comer. Mas aí, você come o quê? Ah, o que me traz prazer é comer doce. Ah, mas isso não é saudável, não é uma coisa que vai... Você tem que procurar coisas que são saudáveis pra sua vida, né? Que vão te trazer benefícios.
Que funcione também, né? Porque às vezes a pessoa não vai curtir um cacau, mas vai curtir outra coisa. Enfim, a gente se... Também o autoconhecimento não é só a gente saber o que a gente quer. Porque pode ser que a gente quer não seja saudável, que nem a Jennifer falou, tá? Mas é a gente também experimentar coisas novas. Saber que existe o novo. Tá? Saber que a gente pode ressignificar tudo. Alimentação, que a gente é, traumas, tudo isso. Que é muito importante.
Sim.
Certo, acho que deu, hein? As outras duas acho que foi muito em cima do que a gente já conversou, que foi sobre os alimentos que trazem a relação, a emoção que gera cada alimento, que você meio que falou sobre isso. E o açúcar, que foi uma das coisas que até já, o Léo já tinha comentado, que traz aqui, que acho que foi respondido. Hein?
É o problema da maior parte da população mundial, né? O açúcar. Mas...
sem dúvidas. Tudo bem. Jenny, obrigada.
Obrigada,
viu? Amei. Vamos fazer outras em breve. Tentar. Essa semana eu tive que desmontar minha agenda inteira pra fazer essa semana. Mas eu vou... do nada. E deu tudo super certo da semana inteira a live. Mas vamos marcar de fazer outras. Acho que tem muita coisa que a gente pode contribuir aí, várias temáticas. Sim. Que dá bastante coisa. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que passou aqui, que eu vi que passou bastante gente. Então, Feliz Dia das Mulheres.
Sim.
E adorei, teve muitos homens que perguntaram, achei incrível. Achei muito legal.
Muito. E, bom,
muito legal.
Muito obrigada também pelo convite. No final, a gente acabou fazendo no meu perfil e não no seu, mas... tá ótimo,
gente... Não tem problema, faz assim, depois você vê se você consegue, eu sei que talvez vá ficar bem pesada, mas vê se você consegue me mandar pra eu colocar no meu perfil.
Como que salva?
Não sei se você vai... Quando você sair daqui, vai ter a opção de você salvar, mas quando... depois eu te mando um videozinho, você vai em itens arquivados, vai ter os ao vivo salvos, aí você vai ter que baixar, talvez vai demorar um pouquinho, por conta, eu não sei se o meu, quando eu faço em outro perfil, se o meu vai dar pra salvar também, eu acho difícil, mas eu vou olhar, mas tenta me mandar, é rapidinho, baixa, depois me manda, depois apaga. Só pra eu conseguir postar no meu.
Ok, muito obrigada, tá linda. Obrigada.
Beijo, obrigada, viu?
Muito
obrigada. obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que perguntou.
É isso. Obrigada. Beijo.
Cuide-se. Beijo. Tchau.